Bem-vindos à Caravela Brasileira, o podcast que traz um bate-papo leve e descontraído sobre Portugal e a cultura portuguesa sob o ponto de vista de duas brasileiras.
E hoje nós vamos falar sobre algumas bandas e músicos portugueses que vocês provavelmente nunca ouviram falar, mas hoje vão ter a oportunidade de conhecer.
A música brasileira chega com bastante presença aqui em Portugal e boa parte dos portugueses conhecem muitos músicos do Brasil, o contrário não acontece, né? É muito raro a gente ter contato com artistas portugueses no Brasil, com exceção dos atores de novela que a gente já sabe, que participam das novelas brasileiras, mas com a música tem uma barreira bem grande.
É verdade, Ananda. E a gente também não vê muitas colaborações entre artistas brasileiros e portugueses. Uma colaboração assim que teve recente, até que a gente esqueceu de colocar hoje no, na pauta de hoje, mas é entre o Diogo Pissarra e a Ana Vitória, que eles gravaram Trevo, acho que foi em 2017. E é uma música que a Ana Vitória gravaram tanto com o Thiago York, lá, né, um cantor brasileiro, e também com o Diogo Pissarra. E eu gosto bastante da versão com o Diogo Pissarra, inclusive, porque ele canta no português daqui, então, tipo, é bem bonitinha a versão. Vocês podem procurar no YouTube, enfim, tem também nas plataformas de streaming. E quando acontece esse tipo de parceria, às vezes não é muito divulgado, que nem essa do Diogo Pissarra. Na verdade, eu não sei como é que foi a repercussão aí no Brasil, mas como teve a gravação com o Thiago York, provavelmente isso deve ter prejudicado um pouco, né? Tipo, não deve ter sido tão divulgado essa parte com o Diogo Pissarra, ou as pessoas devem ter preferido, inclusive, ouvir a versão com o Thiago York, por a gente justamente não estar tão acostumado com artistas portugueses, acredito eu, não sei. Não tenho certeza, porque eu não estava no Brasil quando isso aconteceu, eu estava aqui em Portugal, e eu gostei bastante da versão portuguesa.
Pois é, eu notei, a gente acabou, né, esquecendo de inserir o Diogo Pissarra nessa lista, mas depois que a Pamela relembrou isso, eu lembro de estar aqui em Portugal e ver as pessoas comentando no Twitter. Eu vi alguns comentários na internet sobre o Diogo Pissarra, e eu pensei, nossa, mas esse artista é português, ele está sendo comentado por brasileiros, e eu fui pesquisar, porque a banda Ana Vitória faz muito sucesso na internet, né, com a geração que está aí conectada nas redes sociais. E aí eu fui descobrir que tinha de fato essa parceria, e o Diogo Pissarra foi ao Brasil, deu algumas entrevistas em programas assim, tipo talk shows, e teve, acho que, uma repercussão legal, mas eu diria que isso é uma exceção, né, porque o Brasil, eu acho assim, muito parecido com os Estados Unidos, é muito voltado para sua própria cultura, porque tem muita produção musical, audiovisual, e acaba que a gente não tem muito contato também com artistas de outros países, exceto, sim, aqueles que são em língua inglesa, né? Mas tudo que é de outro idioma tem dificuldade para penetrar no mercado brasileiro.
É verdade. Ou acaba sendo muito nichos, né? Tipo, sim, acaba atingindo muitos nichos e fica muito enclausurado, tipo, fica muito fechado numa bolha, em bolhas, assim, bem específicas. Eu acho que é bem... pro grande público acaba não saindo. Eu até não sabia que o Diogo Pissarra tinha feito entrevistas lá no Brasil. Interessante.
Eu acho assim, eu vejo que, por exemplo, sei lá, música espanhola, entra de repente um reggaeton, uma coisa mais, um ritmo latino, aquele ritmo mais clichê da música espanhola, mas uma banda de rock em espanhol são, sim, poucos, né? Claro, tem os Jorge Drexler ou Maná, que fez muito sucesso, tem alguns artistas mais... Mas, assim, às vezes eu penso que pro brasileiro música portuguesa é fado. Então, não nos interessa, sei lá, entende? Acho que tem muito também desses estereótipos musicais.
Sim, provavelmente. É, porque antes de eu vir pra cá também eu nem conhecia, tipo, nem tinha noção, assim,
nem
muito
eu.
da música portuguesa. Então, nessa época em que estamos todos, ou quase todos, em casa devido à quarentena do coronavírus, a gente resolveu trazer um tema mais leve para vocês poderem curtir mesmo e aproveitarem e desopilar um pouco enquanto estão em casa, já que a gente tem que ficar mais reservado nesse momento. E é importante que todos fiquemos em casa mesmo para não espalhar o vírus, né, gente?
É isso. Aproveitei mesmo. Isso. Já dá esse recado aí que é muito importante. E, pois a gente tinha até falando, né, a gente tinha um programa de turismo planejado, por exemplo, mas a gente decidiu que ainda não era bem a hora de abordar, porque nesse momento as pessoas estão... É um momento delicado para fazer planos. A gente não sabe exatamente quando as coisas vão voltar ao normal. Então, falando um pouco de artistas, de a questão, assim, cultural portuguesa, é bacana porque vocês podem, nas suas casas, casas também procurarem, ouvirem música. E aqui em Portugal tem um movimento bem legal que agora também está acontecendo no Brasil, que são dos festivais online, que acontecem nas lives. Aqui teve o festival Fique em Casa e vários artistas portugueses fizeram lives mostrando a sua música. Então, acho que é um momento bacana para a gente tentar, sei lá, se instruir, procurar conteúdo bacana na internet. E a gente pretende, né, apresentar isso para vocês hoje.
É verdade. E até na escolha da pauta pra gente, as escolhas das pautas agora tá bem difícil, porque parece que tudo que a gente vai abordar é muito irrelevante perante tipo, o contexto que a gente tá, né?
Então, é um desafio.
Tipo, é um desafio a gente selecionar pautas e tal.
E já fica também a dica, né, para quem tiver, assim, interesse em algum tema específico que não seja, assim, tão temporal, tão relacionado a viajar, a se locomover nas distâncias, manda pra gente, que aí a gente pode fazer. A gente tá com algumas ideias de programas que acho que podem ser interessantes nesse período de quarentena. Então, vamos falar dos nossos artistas. E eu vou começar falando de um estilo que é o mais próximo da música tradicional portuguesa, que é o fado. O artista que a gente vai apresentar aqui é o Antônio Zambujo. Ele faz o que é considerado, tipo assim, um fado moderno, um fado mais repaginado, mais contemporâneo. E uma coisa bem bacana é que ele tem muitas influências de MPB. Por exemplo, em 2016, ele lançou um álbum só com releituras do Chico Buarque. E nesse álbum, esse álbum foi indicado ao Grammy Latino, né? Então, a gente não tem muita noção da relevância ou do reconhecimento dos artistas portugueses fora de Portugal, mas, por exemplo, esse álbum foi bastante reconhecido. Ele é um super fã do Chico Buarque e esse álbum tem clássicos do Chico, tipo Sem Fantasia, que ele fez uma parceria com a Roberta Sá, João e Maria, Cálice, Tanto Mar, que é uma música que o Chico fez, digamos, em alusão à Revolução dos Cravos. Ela tem elementos portugueses, então o Antônio Zambujo, ele tem as influências assim de MPB. Mas ele também faz uma música portuguesa muito delicada, assim, não é do gosto de todo mundo, até inclusive essa lista, ela é bem misturada, coisas que gostamos, coisas que não gostamos tanto, coisas que vocês podem gostar. A gente fez uma salada mista. E o Antônio Zambujo, eu acho que vale a pena conhecer. E a gente vai rodar um pouquinho de uma música que se chama O Pica do Sete. E aí eu já vou contar uma história engraçada. Porque eu conheci essa música em Coimbra, né? A gente já contou no podcast, né? Eu e a Pamela nos conhecemos em Coimbra, fomos lá morar e tudo mais. E eu tinha uma colega de apartamento portuguesa que começou a me apresentar algumas músicas e tinha essa chamada O Pica do Sete. E a gente sabe que no Brasil essa palavra, né, é uma palavra mais tipo palavrão, né? Enfim, é uma palavra mais obscena, depende, claro, do contexto. Mas aqui em Portugal ela é nada mais do que o homem que seria tipo assim o cobrador, não é o cobrador, é o fiscal dos transportes públicos, né, Pamela? Não sei se tu sabe. Esse é o Pica.
Sim,
Esse é o Pica, porque agora não é mais assim, né? Agora é tudo magnético, moderninho. Mas antes a pessoa tinha o bilhete e o cara dava um pique, né, no bilhete. Ele era o Pica. Ah, o Pica, ele é o que pica o bilhete para validar o bilhete.
Sim.
E o 7, né? O Pica do 7. O 7 é, pelo que dá para ver no clipe, que também tem um clipe, procurem. Ele é o. Ai, meu Deus, não é comboio, é o bonde, é o elétrico, né? Que chama elétrico aqui. Então
Que
a
seria a
música.
linha dele, então,
Seria a
a linha
linha.
7.
Isso, é a linha, a linha. Então, a música é o eu lírico, né? A pessoa que canta, que pode ser tanto um. Quer dizer. Não, pelo contexto dá para entender que pode ser uma mulher, mas pode ser um homem, por que não? Então, o eu lírico está apaixonado pelo pica do 7, da linha 7. Então, toda vez
Nossa.
ele acorda, vai pra, né? Na verdade, é uma mulher, porque diz que usa bandolete, e bandolete é tiara aqui, viu?
Ah,
Já
não
muito.
sabia.
Porque tiara, aqui, acho que é tipo uma coroazinha, sabe? E bandolete é o que a gente chama de tiara, quase certeza. E daí fala, coloco o meu bandolete, vou pra paragem, pego o elétrico, e aí fico toda emocionada com o pica, fico nervosa, fico ouriçada, enfim. E essa é a história da música, vocês vão ouvir um pouquinho agora.
Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na
Então, mudando
cara.
completamente o estilo, a gente tem a Blaia, que é uma cantora luso-brasileira que ficou muito conhecida em 2018 quando lançou o single Faz Gostoso, que é o mesmo que a Madonna e a Anitta regravaram agora no, enfim, nesse novo álbum da Madonna, né, o Madame X. E ela canta, a Blaia, ela canta o Faz Gostoso no sotaque brasileiro. E tanto que, assim, eu conheci a Blaia com essa música. Foi antes até da Madonna, foi um pouquinho antes da Madonna fazer o lançamento da música da regravação. Eu acho até por isso que eu devo ter, ela deve ter aparecido pra mim, porque provavelmente, como a Madonna já tava com a música, né, rolando, já tinha feito uma versão, provavelmente por isso que apareceu pra mim como uma das sugestões. E eu adorei a música e pensei, nossa, será que essa mulher, ela é brasileira? Eu nunca ouvi falar, sabe? Tipo, porque realmente não dá pra notar que ela fala, tá falando que ela é portuguesa, no caso. Mas depois, quando eu ouvi mais atentamente a música, dá pra tu notar que tem um pequeno sotaque português, sim, na música, apesar de ser muito leve, porque como eu até não sabia que ela cantava de propósito essa música no sotaque brasileiro. E a Blaia, ela nasceu em Fortaleza, no Ceará, no Brasil, mas ela se mudou pra Portugal com apenas 2 meses de idade. E os estilos musicais dela, que ela mais trabalha, assim, é kuduro, bass music, pop, R&B e funk carioca. Então, ela tem bastante. Ela tem algumas músicas bem legais, assim. Eu conheci com Faz Gostoso, eu adorei. Eu prefiro até a versão dela mil vezes do que a da Madonna e da Anitta. É, o clipe é bem legal também. Mas ela tem outras músicas, inclusive com parcerias com cantores tipo angolanos, que até são bem conhecidos aqui em Portugal. É, então, vale a pena conhecerem. Mas ela é mais um estilo tipo funk mesmo. Então, quem gosta. Pra dançar e tal.
Eu
ela
acho que é bem música de festinha, assim, né? Música de sacudir, assim, o esqueleto. E eu acho, quando eu escutava muito, nossa, metade das músicas portuguesas que eu conheço, eu escutei no Uber, tá? E aí, eu lembro que essa música tocou muito, muito, muito. E eu pensava, mas essa mulher, eu até achava que ela era de algum país africano, porque parecia sotaque brasileiro, mas parecia que tinha um fundo meio blues, assim. Mas o que que é isso? Então, e aí depois, tu falou da música, tu me falou dela, e eu fui pesquisar, e daí eu descobri que essa era aquela que toca no Uber o tempo inteiro, porque eu não sabia que aquela era a Blaia, eu sabia que existia uma Blaia, mas não sabia que aquela era a música dela, porque eu sou mais em músicas mais de velho mesmo, vocês vão ver, meu gosto é mais, sabe, assim, idoso, e aí eu pensei, ah, essa que é a Blaia, e assim, no Brasil, eu acho que, assim, ela fez a... Não, ela não fez parceria com a Anitta, né? A Anitta regravou ela com a Madonna. Mas ela não é muito conhecida no Brasil, né, Pamela? O que tu acha?
Não é, acho que não. Tanto que me surpreendeu, assim, tipo... Porque ela canta... Ela tem bastante músicas com... Não necessariamente... Essa aqui, Faz Gostoso, ela é bem funk, assim. Mas tem outras que não são necessariamente funk, mas são... É meio que uma... Tem uma batida de funk junto, sabe? Tipo, não é necessariamente bem funk. E é bem legal, assim. Eu gostei bastante do estilo dela. Eu tenho algumas músicas até que eu baixei dela. E tem parceria com... Tem até com... Acho que é até com um rapper, sei lá, tipo, de outro país, assim. Não é nem de língua portuguesa, se eu não me engano. Ah, tem aquele Virgo, sabe? Que é bem conhecido aqui. Pelo menos eu já vi cartazes de festival com ele. É bem interessante, assim. Eu gostei bastante da... Achei bem interessante. E o Faz Gostoso, pra mim, o dela é muito melhor do que... Até porque a Madonna e a Anitta, elas mudaram algumas palavras, né? Tipo, elas adaptaram ao português brasileiro, provavelmente. E eu não gostei muito quando eu ouvi. Não achei a batida também tão animada quanto a da Blaia.
Eu
acho que a da Blaia tem uma energia, eu não sei explicar, a energia é muito melhor.
Concordo, porque até pra fazer esse programa eu fui pesquisar, comparar as duas versões. Eu também acho que a Blaia arrasou e tá melhor que... Hashtag Blaia melhor que Madonna.
É.
Nessa música, tá, gente? Achei que ficou bem bacana a versão dela.
Digo, tu também acha. E o pior que ele é safado, por cima é carinhoso. Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso. Por isso que ele não se casa, na minha casa é perigoso. Porque ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso.
E a terceira banda que a gente vai falar aqui é Virgem Suta. Na verdade, é uma dupla de pop rock. Eles são aí do Alentejo, da tua terra, são de Beja, Pamela.
Olha,
são teus vizinhos. Eu não sei, assim, o quão famosos eles são, mas em 2009 eu sei que eles estouraram com a música Linhas Cruzadas, que entrou na trilha sonora de uma novela portuguesa chamada Olhos nos Olhos. E como eu falei, eu não sei o quão famoso eles são, porque essa foi uma banda, assim, mais... De repente, assim, com um valor mais sentimental, porque num determinado momento, quando eu morava em Coimbra, um amigo me apresentou aquela banda, essa música especificamente, e eu fiquei com aquela música grudada na minha cabeça, porque eu achei muito bonitinha. É uma canção, assim, essa Linhas Cruzadas é uma canção bem melódica, em que a pessoa, né, o autor, o eu lírico, sei lá como diz, fala do ato de cumprimentar uma pessoa. Tipo, ele passa pela, sei lá, pela menina que ele gosta, eles se cumprimentam brevemente, trocam aquela conversa de dia a dia rapidinho, e ele descreve isso na música como uma coisa assim, enfim, ele é apaixonado, é. Canções românticas, pessoal, eu adoro. E aí, enfim, e aí tem outras músicas também que são um pouquinho mais animadas. Quem gosta de um rockzinho leve e tal, eu recomendo que procure, então, Virgem Suta. E essa música, não sei se você já ouviu falar deles, Pamela.
Não, por
acaso
não.
Eu acho que eles não são muito conhecidos, sabe? Até entre os meus amigos portugueses, assim.
Sim.
É, mas procurem aí, pessoal, se vocês gostarem. Virgem Suta, eu acho que eles lançaram aí uma música há pouco tempo, mas álbum mesmo, eu acho que não tem novo desde 2015, se eu não me engano. É, tem que dar uma olhada nos Spotify dele lá, mas essa música Linhas Cruzadas é muito legal e a gente vai rodar um pedacinho pra vocês.
Reajo a esse incômodo olhar, nem quero acreditar que vem na minha direção. Há dias que estou a reparar, nem queres disfarçar, roubas a minha atenção.
Então agora eu vou falar do 4 e Meia, que é uma banda de Coimbra. Eu conheci porque, na verdade, um amigo meu português postou no Facebook dele na época e eu dei o play, né, no vídeo. Ele compartilhou mesmo o vídeo do YouTube, do clipe. Quer dizer, não é bem um clipe, é eles tocando, acho que num concerto, enfim. E eu gostei da música, que eu já vou falar, inclusive é ela que eu vou colocar pra tocar. E os 4 e Meia é que nem esse é o Virgem Suta, tipo, é uma banda que não é muito conhecida nem entre os portugueses. Eu acho que ela acaba sendo muito localizada lá em Coimbra, tipo, o pessoal de Coimbra conhece. Mas é fora de Coimbra, sim, eu já falei pra alguns amigos portugueses e, tipo, eles nem sabem, não sabem do que eu estou falando. Mas, enfim, essa banda, ela é composta por, tipo, são pessoas, são seis integrantes, né? Eles tocam guitarra, contrabaixo, violino, acordeão, bandolim e percussão. E é uma banda que iniciou na primavera de 2013, com uma apresentação no Sarau de Gala, que ocorreu no dia 25 de maio de 2013, no Teatro Acadêmico Gil Vicente. Até pelo que dá pra ver ali no site deles, eles começaram meio de brincadeira, não era pra ser uma coisa séria no início, sei lá, foi pra fazer essa apresentação específica. E o nome da banda, ele é uma brincadeira com a estatura dos seis integrantes, né? Porque tem um deles que é mais baixinho, então por isso que era na altura que eles iniciaram eram cinco, então por isso os 4 e meia, mas agora adicionou mais um, mas o nome da banda manteve. E eles têm um mix de gêneros musicais, que vai do pop, rock até o fado, e são mais conhecidos pela música pra frente É Que É Lisboa, que eu gosto da música, mas assim, vocês vão ouvir agora um trechinho de Chorinho, que foi a música pela qual eu conheci eles e que eu adorei, porque é uma, tipo, o Chorinho me chamou a atenção justamente porque eu pensei, ah, será que é uma música brasileira? Será que eles fazem uma homenagem à música brasileira? E ela tem uma batida, assim mesmo, do Chorinho, mas é eles cantando, tipo, mais o estilo daqui, né? Aí parece meio que, não sei se é um fado, acho que, de repente, um fado mais animado, enfim. E é uma a história da música também, é contando um dia de cão, como ele diz, tipo, que ele teve desde o trabalho, no trânsito, estourou o pneu, não atenderam no seguro, ele volta pra casa, daí a mulher já tá dormindo, só que daí tem um plot twist na música que vocês têm que escutar pra saber como é que é. Eu não
olha,
vou dar spoiler.
Essa música parece, olha, melhor que Netflix, pessoal, procurem, agora eu fiquei super curiosa, porque eu não conheço a música e eu fui, assim, passei a conhecer essa banda devido à indicação da Pamela, mas não é uma banda que eu escute, e eu fui pesquisar eles no site e tudo mais, e assim, esteticamente parece uma coisa bem bacana, porque tem violino, tem acordeão, então, acordeão, né, acordeon, é. acho que no Brasil é acordeon e aqui é acordeão,
acho que sim,
é. E, então, assim, parece aquela coisa que tem uma riqueza sonora, sabe? Eu acho que vale a pena procurar. Eu vou procurar.
Guitarra, inclusive, aqui eles chamam violão, né? Então, tem guitarra, mas também tem violão também.
Ah, eu não sabia.
E é isso, mas vale a pena mesmo. Tem várias tem músicas mais animadas, mais lentas, mas não são tão lentas, assim. É bem interessante. Ontem até eu ouvi todas de novo e dei um trechinho de cada uma. Mas eu realmente escolhi Chorinho porque foi a pela qual eu conheci e foi pela tipo, eu gostei muito da música.
Ai de mim, que feitiçaria, macumba, magia me tramam assim. Ai de mim, que raio de fado, que azar mal olhado, ninguém sou assim. Ai de mim.
falar pra vocês é mais uma das que eu descobri nos aplicativos de carona, aplicativos de táxi. Ela se chama Bárbara Tinoco. E tem uma música muito fofa chamada Sei Lá. Eu fui pesquisar e a Bárbara é uma menina muito novinha e ela apareceu em Portugal pela primeira vez no The Voice Portugal, só que ela não foi escolhida.
Nossa!
Porque falaram que ela tava muito nervosa, ela cantou uma música que eu adoro, que se chama Jolene, e ela cantou, eu achei muito bem, mas quem sou eu, né, pra falar alguma coisa. Os jurados disseram que é muito, tipo, ela canta bem, mas tá muito tensa, muito nervosa, ela não foi escolhida, e eu tava vendo no YouTube, eu acho que no ano passado ela foi ao The Voice Portugal para se apresentar como convidada. Deu
um
tapa na cara de todo mundo, achei bem legal. E pelo que eu vi, a Bárbara Tinoco é uma das que tá mais engajadas nessas lives do festival Fique em Casa. Ela, na verdade, pelo que eu entendi, tá? Porque também não sou uma grande consumidora das músicas portuguesas ou das músicas dela. Mas eu acho que ela acabou se destacando muito porque ela tinha uma base muito grande nas redes sociais. Então ela acabou crescendo muito com o apoio do público no Instagram, YouTube, etc. E foi assim que ela começou a ficar mais famosa e tudo mais. E essa música, que se chama Sei Lá, tem tocado muito no rádio. E eu me dei conta que ela tem tudo a ver com esse momento, porque ela fala... Sei lá em que dia da semana vamos, qual a estação do ano, talvez eu não queira nem saber. Então, ela fala, assim, de se sentir um pouco abaixo, se sentir um pouco deprimida, e reza, e pensa nas histórias, e precisa de força para pensar, perdoa, esquece, reflete. É uma música, assim, meio dramática, mas com uma melodia bem bonitinha, e me lembra algumas melodias de músicas brasileiras. Eu não consigo associar exatamente com o quê, mas é bonitinho. E ela tem uma voz que não é infantil, mas dá pra ver que é uma voz de uma menina bem jovem, é meigo, assim, enfim, é tipo de música que eu gosto. E eu acho que vocês podem dar uma olhadinha. Eu acho assim que quem curte Ana Vitória, por exemplo, de repente vai gostar de Bárbara Tinoco.
Ah, eu vou procurar então depois. Eu gosto de Ana Vitória.
Eu sei lá em que dia da semana vamos, sei lá qual é a estação do ano, sei lá. Talvez nem sequer queira saber. Eu sei lá porque dizem que estou louca, sei lá. Já não sou quem fui, sou outra, sei lá. Pergunta-me amanhã, talvez eu saiba responder. E eu juro, eu prometo, e eu faço, e eu rezo, mas no fim
para o fado. E eu vou falar aqui da Ana Moura, que é uma fadista portuguesa de Santarém. Ela, na verdade, ela é de Coruche, que é uma cidade aqui do Alentejo, perto aqui de Évora até, mas na altura não existia um hospital em Coruche ou ali na região, enfim, atendendo. Ela teve que nascer em Santarém, que fica um pouquinho mais longe, assim, né? E é uma das cantoras mais reconhecidas aqui de Portugal. Ela tem um reconhecimento internacional bem grande. Em 2007, inclusive, ela cantou com Mick Jagger no show com os Rolling Stones, que os Rolling Stones fizeram aqui em Lisboa. Ela também já recebeu elogios do Prince, que em 2009 confessou ser fã de Ana Moura. E ela já vendeu mais de 1 milhão de discos no mundo todo, o que a coloca como uma das recordistas de vendas de discos em Portugal. E também já recebeu diversos prêmios, entre eles 2 Globos de Ouro, e é reconhecida internacionalmente como uma voz raríssima de contralto. Realmente, assim, eu já fui num show dela ano passado, ela cantou aqui na Feira de São João, em Évora, e assim, o show dela é muito animado. Ela tem uma energia muito boa, tipo, ela tem fado pra todos os gostos. Ela tem um fado bem lento, aquele bem triste, chato de ouvir, quer dizer, eu não gosto muito, na verdade. Eu gosto de fados mais animados, e ela tem fados muito animados. Desfado é uma delas, que é a música que a gente vai ouvir um trechinho, que fala um pouco da saudade e tal. E tem uma outra música dela que eu não me lembro o nome, mas, enfim, Depois até eu ia procurar ontem, no fim eu acabei não procurando, mas que ela fala do Brasil, que eu não sei se é Fado Brasileira, alguma coisa assim. É, o nome é alguma coisa assim. Eu gravei, inclusive, porque eu fiz vários vídeos dela no show, né? Mas eu fiz só das músicas animadas.
Sim.
E ela cantou essa. E eu adorei, assim, eu até pensei, ela tá falando do Brasil? Porque, tipo, eu fiquei na dúvida. E depois eu ouvi em casa, assim, depois eu procurei em casa e realmente ela fala. Mas esse fado é muito, também muito legal, é muito animada, é uma música bem, bem pra cima, assim. Sim, e ela é muito carismática, muito. Assistam, assim, ó, se puderem, assistam no YouTube, porque ela realmente é, enfim, maravilhosa. Eu
Exato. Tem uma energia muito boa, como tu falou. Eu procurei no Spotify dela e vi também que ela tem fados dos mais lentos, né? Eu também não sou a maior fã dos fados lentos, mas fados como esse desfado que vocês vão ouvir, eu achei muito legal. Achei a letra bonita, achei o ritmo agradável. E
Sim.
ela tem uma energia boa, né? É uma
É.
grande artista. Bom, não é à toa que ela é talvez a cantora portuguesa de maior reconhecimento na história recente da música portuguesa, né?
Sim. E ela tem um site também oficial, então quem quiser também saber mais sobre a biografia dela e tal, tem lá. Enfim, ela é muito carismática, né? Eu vi uns vídeos ali, ela num show no Porto, cantando desfado até ao vivo, e ela, tipo, e ela cumprimenta as pessoas na hora do show, e aqui em Évora ela também fazia isso, ela abana e tal, tipo, ela é muito, bem, bem, ela interage bastante com o público, tipo, ela é muito legal.
Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste.
E uma outra cantora que vem se destacando cada vez mais aqui em Portugal, principalmente entre o público adolescente, é a Bárbara Bandeira. A Bárbara já apareceu em alguns programas quando ela era criança, até mesmo porque ela é filha do Rui Bandeira, um cantor português, mas ela, não sei se estourou seria a palavra, mas ela apareceu oficialmente já mostrando todo o seu talento no The Voice, que eu acho que foi em 2014, o The Voice Kids. Então ela é bem jovem, eu acho que ela tem 18, 19 anos, acho que ela fez 18 ano passado. Ela é uma cantora bem jovem e apesar de com certeza ela ter tido assim essa oportunidade de aparecer, né, devido a ser de uma família de artistas, ela tem muita personalidade, muita autenticidade, e nas entrevistas que ela dá, tu percebe assim que ela tem uma identidade muito forte, ela tem tanto carisma quanto personalidade forte. Eu acho que isso é muito bacana. E uma coisa que eu notei também, eu comecei a conhecer a Bárbara, acho que foi em 2016, 2017, e as músicas dela eram mais bem mais adolescentes, assim. Eu acho que És Tu é uma música que foi aquela com que ela estourou, não tenho bem certeza. É, acho que És Tu, 2016. E claro, não era uma música assim que eu tinha muita identificação, né? Uma música assim mais pro público bem jovem, mas hoje as músicas dela já estão mais maduras, tu consegue ver que teve uma evolução, assim. Então, quem gosta de música assim, que é meio pop e que tem temas assim de amor, de paquera e tal, e que também é bom pra dançar, eu acho que assim, ela consegue contemplar vários estilos, assim, tanto músicas mais lentas quanto músicas mais pop. Acho que vale a pena dar uma olhada na Bárbara Bandeira.
Pois é, eu não conheço ela, mas eu me surpreendi quando tu falou que ela participou do The Voice Kids. Depois eu vou procurar, fiquei curiosa.
Pesquisa, e até em 2018, agora eu lembrei, ela ganhou o prêmio de revelação nos Globos de Ouro da SIC. Então, assim, eu noto, assim, que ela tá cada vez mais em ascensão, sabe? Pra ser, provavelmente, assim, quando ela chegar mais numa fase ainda mais adulta e madura, talvez uma das grandes, assim, vozes e cantoras aqui de Portugal. E eu, não, e tem um fato curioso. A Bárbara, ela é filha de mãe brasileira, da Ciara Holanda, né, e pai português. E eu acho, assim, que ela tem tudo, voz, estilo, personalidade, pra fazer sucesso no Brasil. Então, é um exemplo, por exemplo, desses artistas que eu acho que se, tipo, se ela tivesse no Brasil, nossa, seria tipo um sucesso muito grande, porque ela tem uma coisa muito bacana. Ela entrou muito bem nessa questão dos clipes, sabe? Porque clipe, não
Ah,
sei se tu notou, voltou a fazer sucesso clipe, né? A Anitta tá aí pra
sim.
comprovar. Por um tempo a gente deixou os videoclipes de lado, mas agora voltou a ser uma coisa que as pessoas gostam. E a Bárbara, ela teve um período, que acho que foi no ano passado, que era clipe atrás de clipe. Isso é muito legal, porque deixa o fandom, né? Tipo assim, super uriçado. E ela faz isso muito bem. Então eu acho que por exemplo, uma artista que seria muito bacana se tivesse uma abertura maior no Brasil. Acho que as meninas, os adolescentes iam gostar bastante.
Sim.
E a gente vai deixar aqui uma música da Bárbara.
Chega de desculpas, tu não percas tempo, não, e larga-me essas. Larga-me essas. Larga-me essas. Larga-me essas.
vamos falar de uma banda que é de música pop original de Lisboa, é a Dama. A banda nasceu em 2008 e atualmente é um trio. Tem a principal música, acho que é a música, pelo menos a música que eu conheço também, eu não conheço muitas músicas deles, eu já ouvi outras, mas a música que eu gosto, assim, era Eu, que eu acho que é a mais famosinha e é a que vai tocar aqui um trechinho pra vocês. Então ontem eu até assisti o clipe, né, o clipe é bem bonitinho porque é com um casal de idosos, conta, tipo, a música, a história da música, mas no como se fosse a história do casal esse de idosos. Pronto. E tem uns comentários de brasileiros lá que a Nanda, ela viu mais, assim, ela já acompanhou melhor. E ela pode comentar um pouco como é que foi a repercussão lá no Brasil.
Então, o que me chamou a atenção mesmo foi a quantidade de comentários de brasileiros nessa música. Eu acho que essa música realmente atingiu uma parcela, assim, do público brasileiro que tá mais antenado em música portuguesa ou em música internacional. Eu vi muita gente comentando: ah, eu sou brasileiro, mas adoro música portuguesa, ou eu sou brasileiro, escutei essa música quando estive em Portugal e adorei essa música, porque essa música tocou muito. E eu cheguei, sim, em Portugal em 2016 e essa música tocava demais.
Sim, só tocava muito. Ela no rádio.
Só tocava ela, foi um grande sucesso. Então, muitos brasileiros falando dessa música, com certeza muito estudante que foi lá pra Coimbra, estudante que veio pra Portugal. Nessa época também tem talvez a mesma memória sobre essa música que a gente tem. Sim. E até tinha um comentário de um brasileiro dizendo que um clipe com um casal de idosos nunca faria sucesso no Brasil, que daí já gerando uma polêmica. Mas o clipe é muito fofinho, eu achei muito interessante a escolha de um casal de idosos pra retratar, uhum, essa história de amor da música, bem, bem bacana.
É verdade. E os Dama, eles também lançaram uma música com o Gabriel Pensador, chamada Não Faço Questão.
Então, pelo que eu vi, eu li uma matéria sobre a produção dessa música. Eu acho que os Dama propuseram pro Gabriel Pensador participar dessa canção e ele topou na hora, porque parece que é uma coisa que realmente tem uma química. Eu achei, tem ali um rap do Gabriel Pensador junto com a música dos Dama, eu achei que foi uma combinação perfeita. Então, essa não é a música que a gente vai tocar aqui, mas procurem no YouTube ou no Spotify, Não Faço Questão. É uma música bem legal. E eu até diria, assim, são as minhas duas favoritas. Não sei se uma é melhor que a outra, mas tem uma, como tem essa mistura brasileira, portuguesa, eu acho que é uma música bem especial, vale a pena escutar.
Sim, sim. Então vamos escutar um trechinho de Era Eu.
Quando dizias que a luz dos teus olhos era eu, hoje sorrimos e perguntas porquê que não deu. Estou cansado de viver num mundo só teu. Dá-me um segundo, ainda não te disse adeus.
Falando em músicas que tocam sem parar, a gente tem um exemplo que é a Carolina Deslandes, uma cantora portuguesa, mais uma dessas que eu conheci nos aplicativos de transporte. Ela tem uma canção que se chama A Vida Toda e recentemente, acho que ainda tem tocado bastante no rádio. A Carolina participou do Ídolos de Portugal, ela foi a terceira colocada na quarta temporada do programa.
Que interessante, né? Como aqui em Portugal tem cantores que surgiram de festivais, de concursos. Eu acho que é a terceira que tu fala, só aqui nessa seleção. E eu me lembrei do Salvador Sobral, que ganhou o Eurovision em 2017, eu acho, 18. E ele também fez bastante, eu não sei se ele ainda tá fazendo muito sucesso, mas eu lembro que logo que ele ganhou, nossa, acho que foi meio que um boom, assim, né, que ele teve. Acho que o estilo de música dele é mais particular, assim, né, mas enfim, mas ele, eu lembro que na altura ele teve bastante sucesso, assim, ou bastante reconhecimento, pelo menos, público. E agora tu já falou da Bárbara Bandeira, Bárbara
Tinoco,
essa Carolina Deslandes, e eu me lembrei do Salvador Sobral. Bem interessante, assim. E a própria Ana Moura, por exemplo, ela já ganhou, eu acho que ela teve o boom também, ontem eu li, foi quando ela ganhou também o prêmio Amália Rodrigues, né, que é aquela fadista bem, acho que bem famosa aqui, se eu não me engano.
Sim, 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 sim.
Uhum. Ela também foi depois disso que também ela meio que ficou muito bem associada ao fado também, ficou muito reconhecida e tal. Quer dizer, ela já era, né? Mas assim, ela ganhou esse destaque aí que eu acho que ajudou também mais na promoção dela e tal. É bem interessante isso, né? É um pouco diferente, de repente, do Brasil, pode falar.
Não, exatamente. A gente vê que, acho que no Brasil é tão saturado de artistas que geralmente os artistas de reality show, de concursos musicais, eles caem assim no anonimato logo depois, né?
Sim,
É muito impressionante isso aqui, eu acho, tá? Eu acho que Portugal tem uma carência grande de produções de modo geral. Audiovisual, música, TV, conteúdo, assim, tem muitos influenciadores aqui, mas de modo geral eu acho que Portugal tem que ter mais produção de conteúdo. Tanto é que às vezes eu vou procurar uma coisa na internet, caio em sites brasileiros, porque não tem alguém aqui que
Sim.
criou um conteúdo sobre aquele assunto. E eu acho que na música também. Então, de repente surge um cantor, de repente aqui aquela oportunidade de ter ganhado um concurso e ter tido aquela exposição de mídia realmente faz a diferença, enquanto que no Brasil a pessoa acaba por ser esquecida, né?
Sim, é verdade. Logo, tipo, ah, é só mais um, sei lá, e se ele não é um grande, se ele não tem uma grande diferenciação, ele meio que morre, tipo,
E
é
aqui
esquecido.
parece que as pessoas conseguem mesmo. Então, isso é bem bacana. E a Carolina Deslandes é um exemplo disso. E essa canção, A Vida Toda, é muito legal, porque ela fala da história de um casal ao longo de gerações. Tipo, parece assim, bem música de comercial de margarina, mas quando eu falo isso, não é no sentido pejorativo, tá? É porque ela é uma música fofinha. Ela fala: quando eu te conheci, eu senti, vi o céu. Tudo estava ao meu redor, pegaste na minha mão, me levaste para jantar, ficaste com o meu coração, e eu soube que era amor para a vida toda. Só que ao longo da letra ela fala dos filhos, dos filhos, dos filhos. Pelo que eu lembro assim da letra, ela é meio que a história de um amor ao longo dos anos. Então, um dia já velhinho, sempre lado a lado, ele vai poder contar que os pais estiveram sempre casados, eternos namorados. Então é meio que uma história de uma família. É uma música muito linda, A Vida Toda, e a gente vai escutar um trechinho agora.
Ficaste com o meu coração e como numa canção fizeste-me corar. Ali eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda.
Bom, e agora a gente vai falar de uma banda de rock, de um rock mais lento e tranquilo, que se chama Toranja. Eu não conheço a música, mas a Ananda conhece algumas músicas, ela já vai comentar. Eu só vou antes trazer alguns dados, tá? Ela começou por ser um projeto de Thiago Bittencourt, criado depois de ter sido selecionado num concurso de melhores novas bandas do festival Super Rock Super Bock em 2001, viu? Mais um que surgiu em festival. É um grupo que lançou o seu primeiro disco, chamado Esquiços, em 2003. Em 2006, eles anunciaram que entrariam em pausa por tempo indeterminado. Até hoje, eles não voltaram. Mas tem uma música, uma das músicas que é mais conhecida, chama-se Carta. E ela é lembrada até hoje pelos seus fãs. O vocalista, ele mora hoje no, que é o Thiago Bettencourt, né, que foi o criador da banda, ele mora hoje no Canadá.
Pelo que a gente pesquisou, o Thiago Bittencourt mora no Canadá, onde ele é produtor musical, enfim, e músico, trabalha lá com música, mas essa é uma das bandas que parece, assim, a gente nunca sabe, mas não tem nenhuma previsão de volta. Enfim, eu tenho alguns amigos que gostam bastante dessa banda, outros que detestam, então parece que ela divide opiniões. É um rockzinho bem lento mesmo, a voz do vocalista é bem suave, é bem calma, assim.
Ah,
Dependendo da
sim.
música, dá até um soninho, sabe? Mas há quem
Sim.
goste, em alguns momentos é legal. Carta é uma música que tem uma letra muito bonita. É uma música, eu acho ela meio poética, sabe? Ela fala assim: não falei contigo com medo que os montes e vales que me achas caíssem a teus pés. Acredito e entendo que a estabilidade lógica de quem não quer explodir faça bem ao escudo que és. Assim, saudade é o ar que eu vou sugando e aceitando como fruto de verão nos jardins do teu beijo. É uma música muito poética. Eu particularmente gosto. Não conheço toda a obra do Toranja, conheço só essa e poucas outras músicas, mas é um estilo mais assim, para quem gosta, pode procurar essa música que a gente vai tocar um pouquinho aqui para vocês.
Saudade é o ar que vou sugando e aceitando como fruto do verão, os jardins do teu Mas sinto que sabes que sentes também que num dia maior serás trapézio sem rede, pairar sobre o mundo.
E esses foram alguns artistas que a gente apresentou hoje. Foi um programa bem diferente, né, Pamela?
Bem diferente do que a gente tem feito, né? Quer dizer, não deixa de ser uma lista, tipo, as que a gente já fez de lugares, mas agora mais cultural, assim.
É uma abordagem diferente sobre viver em Portugal, né? Porque viver no lugar também é conhecer os artistas, as músicas, os atores daquele lugar. E quem sabe, né, a gente possa falar de outras personalidades aqui de Portugal, outros hábitos portugueses nos próximos programas.
Sim.
Mas enquanto isso, acho que a gente pode pular para o quadro Nossa Língua.
Hoje a gente vai trazer algumas palavras ligadas à música, mas tem só uma que não, que vocês já vão entender. Então, aqui concerto, tá? Eles não chamam de show, que nem no Brasil. Eles falam, quando eles vão pra assistir algum artista, tipo, de banda, ou alguma banda, ou algum cantor, enfim, eles vão a um concerto. Não é só, não serve só pra concerto de orquestra, mas também como um show mesmo, como a gente denominaria um show no Brasil.
É isso aí, a palavra show aqui não é utilizada. Eu acho que eles entendem esse uso no Brasil, pelas novelas e tudo, mas é concerto. No início eu achava, assim, uma palavra tão formal.
Eu também. Mas... muito velha, assim, tipo...
Exatamente. Mas não, é concerto mesmo. E o mesmo também vale para a próxima palavra, que é grupo, né? Grupo musical.
Sim.
Eu acho que aqui não se fala banda, né?
Não. Eu nunca ouvi, pelo menos. Eu sempre ouço, tem um grupo, um conjunto, às vezes. Mas não banda nunca. A próxima palavra é canção, que na verdade a gente também utiliza no Brasil, claro, só que a gente fala muito, ai, já ouviu aquela música? Não sei, a gente usa muito mais música. E aqui eles falam canção mesmo. Ai, tem uma canção de um artista, acho que até melodia às vezes eles falam, mas música é geral mesmo, é a música, tipo, sei lá, é o conjunto da obra, mas quando tu quer especificar necessariamente, tipo... Conhece aquela canção do Toranja, A Carta? Eu não vou falar, conhece aquela música? Não, conhece aquela canção. Eles não utilizam uma música pra especificar um trecho, uma faixa, vamos dizer, de um CD,
sei
lá. E tem outra palavra também ligada à música, que é guitarra, que eu já comentei ali ao longo do episódio, que aqui eles não falam violão, assim, ou pelo menos é mais difícil escutar eles falarem violão. Eles usam guitarra mesmo, toca guitarra. Então, tu, tipo, eu, por exemplo, que sou uma leiga em música, pra mim guitarra é aquela do rock. Tipo,
é a guitarra elétrica, é.
É, não violão, mas enfim. Mas eles usam também, inclusive, pro violão. Inclusive, a Nanda lembrou aqui, quando a gente tava em off, que tem a guitarra portuguesa que eles utilizam nas tunas, eu acho, né? No fado.
É, acho que sim.
Que é uma guitarra portuguesa e é tipo um violão, sim. Só que ela tem um formato diferente, enfim. E a tuna é o que eles fazem nas universidades, que a gente fala em outra altura aí.
Muitas palavras.
Muitas.
E a próxima e última palavra do quadro de hoje é pica, que tem vários significados, mas todos eles são significados, assim, que dá pra colocar no horário da família, no horário livre. Então, a gente falou, né, naquela música O Pica do Sete, que o pica pode ser aquele, tipo, controle, aquela pessoa que controla quem tem os tickets pra estar no transporte público, né? É o pica. Num episódio que já passou, não sei bem quando, eu acho que a gente falou da expressão estar com a pica toda, que é ter energia, né? Tá com a pica toda, eu tô com a corda toda, né? Tô, tipo, com energia. Mas tem um outro significado da palavra pica, que é muito útil pros brasileiros que vêm pra cá fazer turismo, inclusive, que é picar é petiscar. Aqui não tem a palavra petiscar. Então, se você vai numa tasca, que é o boteco daqui, atenção, se você vai na tasca, que é o boteco, você vai pedir alguma coisa pra picar, né? Pra partilhar com os teus amigos pra picar. Então, esse picar, que aqui fala picar, né, mais pronunciado, é o ato de petiscar. Então, é uma palavra útil pra quem vem pra cá.
É uma palavra com muitos significados mesmo. Eu nem sabia de todos, eu sabia, o único que eu sabia era o da energia toda. Até porque tinha uma propaganda daqueles anúncios nas paragens de autocarro, que era, não me lembro agora de qual... Ai, agora, era de uma bebida, tipo Red Bull, talvez.
Uhum.
Que era, fique com a pica toda. Daí eu, oi. Aí eu procurei, daí era energia. Deu, tá, entendi.
Pode ser que tenha até mais significados que a gente desconhece, mas essa é uma daquelas palavras bem versáteis. Então não estranhem se vocês estiverem aqui em Portugal e ouvirem essa palavra.
Porque pica pode ser também pra, tipo, tomar vacina, né? Ou injeção.
Tomar uma pica, é verdade, tomar uma pica, eu acho
tomar
que é.
Uma pica,
a gente fala, acho que, pelo menos no sul do Brasil, uma picadinha, um piquezinho, né?
Isso, é.
Aqui é
mas
pica.
eles usam bem, assim, bem mais naturalmente, eu acho, do que a gente. Então, hoje essas foram as palavras. A gente trouxe até bastante, né? A gente queria trazer só ligadas à música, mas como surgiu aí essa polêmica em volta do pica, a gente resolveu trazer alguns significados dela.
Muito muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Hoje nós apresentamos algumas bandas e artistas da música portuguesa que são ainda poucos conhecidos no Brasil. Então, se vocês gostaram, compartilhem esse episódio com quem também adora fazer novas descobertas musicais. E eu tenho um recadinho, não se esqueçam que agora o nosso programa é quinzenal.
Isso aí, gente. Para ficarem por dentro de tudo que acontece na nossa caravela, nos acompanhem nas nossas redes sociais, onde vocês podem interagir enviando perguntas, sugestões, críticas e as suas histórias. Estamos no Instagram, no arroba podcast Caravela Brasileira, no Facebook, no arroba Caravela Brasileira Podcast e no Twitter, no arroba Caravela BR. E quem prefere escrever um pouco mais, quer nos contar uma história maior, enfim, pode nos enviar um e-mail através do podcast caravelabrasileira@gmail.com.
Todos esses detalhes estão disponíveis na descrição do episódio, assim como o link para as músicas que a gente falou aqui. Então, deem uma olhada lá, um beijo e até o próximo episódio.
Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.
Tchau.
Hey, do you love a good story? Great. Then you gotta check out the Hashtag Storytime podcast. Each episode brings you the craziest, creepiest, and cringiest stories from YouTube, TikTok, Reddit, and beyond.
My story is about the time that I was broken up with at the 9/11 memorial. Twice.
Look, the internet is a dumpster full of stories, and I, your host, Will McFadden, dive in headfirst, sift through the flaming trash, and bring you nothing but treasures. Listen to all 21 episodes of Hashtag Storytime now on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.